Bom demais adorar o Senhor, bom demais honrar o nome do Senhor. Ouvir esse testemunho especial, precioso, porque atrás desse testemunho existe uma história, e para mim o mais lindo desse testemunho é porque nós, quando nós começamos bem, começamos alinhados, começamos debaixo da direção do Senhor, certo? Tudo que nós vivemos na sequência é um reflexo, né? E quando eu vejo um casal que busca fazer tudo conforme o Senhor tem orientado como casal, num mundo que é tão relativista, um mundo que hoje, o namoro, você vai ficando, não, vamos namorar debaixo da orientação de Deus, vamos construir algo debaixo da orientação de Deus, e é muito especial porque o meu coração se alegra, né? Não vou falar o que eu ia falar, né? Deixa para lá, depois quem quiser, mas eu ia falar um negócio pessoal aqui, né, que está acontecendo lá em casa, que espero que demore para chegar lá na frente, nesse passo de noivado, esses negócios, mas é muito gostoso, porque muitas vezes é remar contra a maré. Como é que eu posso estar na faculdade e não me contaminar? Como é que eu posso fazer uma faculdade e não deixar ser contaminado pelos valores do mundo? E esse testemunho e essa abordagem tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Nós estamos vivendo num mundo que ele está completamente desajustado. Cada dia que você vê os noticiários, parece que aparece algo novo. Parece não, aparece algo novo e inédito, que você não consegue visualizar aonde pode chegar a capacidade do homem em ser mau, a capacidade do homem em viver fora dos princípios ou viver uma vida realmente totalmente distorcida, pensando moralmente e ainda mais espiritualmente. E hoje eu quero trabalhar três palavras que vão nortear a nossa mensagem de hoje, que é a fidelidade, que é o amor e o conhecimento de Deus. E eu queria que nós pudéssemos abrir lá em Oséias 4. E quando eu falo dessas mazelas, o que às vezes chama atenção e você chega e fala assim, eu não acredito que isso aconteceu. Como é que você consegue ver que um homem, um médico, de repente violenta uma mulher que acabou de ter um filho dentro de uma maternidade? Como é que você vê uma senhora de 70 anos que tem ali vai fazer um exame, e quando vão fazer um exame de urina, vem ali que tem resquício de esperma, certo? E ela que estava inconsciente dentro de um hospital. Como é que você consegue ver uma briga gerar morte, uma festa de aniversário gerar morte, por ideologias políticas ou não, independente do que aconteça? Como é que você consegue ver uma briga de trânsito gerar tiro que deixa alguém paraplégico? Como é que você pode ver tantos casamentos sendo desrespeitados? Então, quando nós olhamos esses valores que o mundo tem divulgado, tem realmente vivido nesse tempo, nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar até que ponto nós estamos sendo sensíveis ainda aos valores eternos, aos princípios de Deus, ou até que ponto nós estamos deixando que esses valores do mundo venham nos contaminar de forma gradativa, e com muita facilidade eu começo a relativizar muita coisa, e sem perceber eu estou sendo contaminado por valores e princípios que não vêm dos valores eternos do Senhor. Sabe, um dos grandes desafios quando eu converso com policiais que estão sempre na frente de batalha, quando eu converso com pessoas que estão, de repente, nas UTIs de hospitais, e a todo momento estão lidando com pessoas que com facilidade estão ali, daqui a pouco não estão mais porque perdem a vida. Eu tenho sempre desafiado essas pessoas a não perder a sensibilidade. Porque é muito comum, eu estou vendo a todo momento alguém ali enfermo, numa UTI, tal, de repente morreu. Daí eu vou para outro, morreu. Daqui a pouco eu estou achando isso tão natural, e eu perco a sensibilidade. Ou alguém que está prendendo gente a todo momento, vendo crime a todo momento, daqui a pouco eu perco a sensibilidade. Então o que nós queremos trabalhar nessa noite é essas mazelas desse mundo. Como é que eu posso não me contaminar? Será que isso é uma novidade desse tempo? Será que isso é uma novidade que aconteceu agora, que está acontecendo agora? Será que eu estou me acostumando com isso? Será que eu estou realmente vivendo com, vendo a impiedade como algo natural? Vendo que esses pecados que as pessoas têm manifestado é algo natural? Qual que é o motivo dessas incoerências, dessas inconsistências? O que, que nós precisamos olhar para o nosso coração, identificar se não tem aqui maldade, idolatria, falta de amor, falta de fidelidade? Eu quero refletir um pouco nesse texto. Abra lá sua Bíblia, lá em Oséias 4. Se você está perto de alguém que não tem a Bíblia, compartilha aí que nós vamos ler esse texto que foi escrito, esse relato de aproximadamente 2.800 anos atrás. Mas ele, às vezes, parece muito atual. O que, que ele diz ali? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Os israelitas eram um povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, hoje é o povo de Deus. O que era o povo de Deus lá, hoje são os filhos. João 12 diz que aqueles que creram, que receberam deles o direito de ser chamado filhos. E ele vai dizer essa palavra para os filhos, para o povo de Deus. E ele coloca ali, a fidelidade e o amor desapareceram da terra. Como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério, mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia e todos seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam do pecado do meu povo e têm prazer na sua iniquidade. E assim ele vai continuando. Mas eu quero destacar até aqui. Quando nós olhamos para esse texto do povo de Deus, será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vendo aqui? Será que tem alguma semelhança do que o mundo tem plantado, o mundo tem colocado como algo normal e nós precisamos, de repente, estamos até nos acostumando com isso? Eu quero desafiar você a olhar para esse alerta de Deus ao povo de Israel quanto aos seus pecados e que eu quero que você olhe para o teu coração, que você olhe para aquilo que você está vivendo hoje, para que você olhe para aquilo, se você realmente está vivendo e acostumado com isso, se você tem entendido a necessidade de ser uma voz profética nesse mundo. O Lucas e a Nicole, quando eles decidem viver um namoro cristão, e dentro da faculdade, e de repente tantas pressões que tiveram lá e se manter fiel ao Senhor, eles estão remando contra a maré. Eles estão indo contra o que a sociedade está pregando, e isso se paga um preço. A minha filha começou a fazer faculdade ali na PUC na primeira semana. Vamos lá para o bar do outro lado da rua, vamos lá para a festa do calor, não sei aonde. E ela teve que pagar um preço, falou assim, não, isso aí não faz parte. E aí ela se identificou uma amiga lá com a pulseirinha que elas usam lá no Palavra da Vida. Opa, você é crente? Sou. Você é lá da PIB, você é bacacheri, então vamos sentar junto aqui, vamos conversar. Por quê? Eu preciso ser intencional para manter o meu caráter, para manter a minha intimidade com Deus. Mas quando eu olho para esse texto, quais os pecados que foram atribuídos a Israel que estão acontecendo hoje na nossa sociedade? No versículo 2 ele vai falar de maldição. Será que tem maldição? Será que tem mentira? Assassinato, roubo? Adultério mais adultério, repete duas vezes, adultério mais adultério, certo? E ultrapassa os limites. No versículo 8, alimenta o pecado e tem prazer pela iniquidade. 11, ele fala de prostituição, bebedeira, alcoolismo. 12, idolatria. 18, governo corruptos. Se pegar o capítulo 4 ali, Os pecados que Deus alerta aquele povo é algo que está no meio dessa sociedade. Mas nós não estamos aqui para tentar jogar acusação com relação à sociedade. A sociedade vem sendo construída e a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então o que está acontecendo hoje nesse mundo já é uma consequência de uma palavra profética do que iria acontecer. Mas o que nós não podemos aceitar é que nós, como discípulos de Jesus, continuemos a ser contaminados por esse mundo, continuemos a relativizar os princípios eternos. De repente nós vamos aqui, não tem problema não. Só a pornografia, só um adultério, só um não sei o quê, e eu começo a relativizar. Ah, mas também merecia. Certo? Olha só o que aconteceu aqui, olha, mas puxa, vai entender, né? Puxa, olha, talvez não teve pai, não teve mãe, era órfão, cresceu assim. E ele é vítima da sociedade. E eu começo a relativizar coisas que não cabe relativismo. Eu preciso simplesmente falar assim, eu como discípulo de Jesus, eu preciso olhar para dentro do meu coração, porque de repente eu não vou estupro alguém dentro de uma maternidade, mas eu continuo violentando emocionalmente a minha esposa ou meu esposo, eu continuo viciado em pornografia, eu continuo relativizando muitos princípios, passando alguém para trás, eu continuo mentindo, eu continuo. E achando que isso aqui não é tão grave, porque olha o que está acontecendo ali, então eu sou tranquilo. Está na hora de nós elevarmos a régua do nosso padrão de moralidade, de espiritualidade, de compromisso com Deus. Por isso que eu falo da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus. Porque quando nós olhamos o motivo que Deus indicou para que o povo tivesse essas consequências do pecado, está ali no versículo 1. Ele diz: a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. No versículo 6 ele diz lá: meu povo foi destruído por quê? Por falta de conhecimento. Quanto você conhece a Deus? Será que você continua conhecendo um Deus histórico? Jesus histórico, aquele Jesus que conta a história dele, no Natal ele vem, tem um aniversário, na Páscoa é a ressurreição, mas não é um Jesus que eu me relaciono com ele, que eu busco intimidade com ele, que eu entendo um pouco o sacrifício, muito o sacrifício dele, como isso gera uma responsabilidade em mim. Porque quando eu tenho essa percepção de quem é Jesus verdadeiramente, não tem como eu querer andar longe de Jesus. E o pecado nos afasta de Deus. A palavra nos aproxima de Deus. O que tem acontecido hoje? Que as mazelas sociais, ela vem justamente por falta de conhecimento. E o que vemos em jornais, sociedades, são reflexos que muitas pessoas têm vivido na sua vida pessoal. E aqui cabe uma pergunta: como é que você tem vivido? Como é que está a sua caminhada com Deus? Quais os pecados descritos aqui pelo profeta Oséias fazem parte da sua vida? Como é que você tem reagido a isso? Queridos, eu quero aqui trazer três destaques muito claros. Eu quero que você faça uma reflexão. E a primeira delas é, eu quero entender que o pecado ele deixa de dominar a minha vida quando eu experimento a fidelidade e o amor. Nós vemos ali no versículo 1, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, é assim que diz o Senhor. Então o pecado dominou o povo, quando eles abandonaram a fidelidade e o amor. Fidelidade significa lealdade a uma vocação. 1 Coríntios 4:12 diz lá: o que requer desses encarregados é que sejam fiéis. O maior exemplo de fidelidade é o Senhor Jesus. Mas aonde nasce a fidelidade? Aonde nasce o teu compromisso e fidelidade? Porque a partir do momento que você conhece a Deus, você conhece os princípios, e você é infiel, aonde nasceu a infidelidade? A infidelidade, ela nasce pela falta de temor. E eu começo a relativizar, e eu não avalio as consequências daquilo, e a minha falta de temor faz com que eu seja infiel. A infidelidade começa quando eu deixo a minha mente me levar a considerar a possibilidade da infidelidade. Muitas pessoas acham que a infidelidade começa na conjunção carnal do adultério. Quando é de um homem e uma mulher, que nós estamos falando da infidelidade ao Senhor, nós podemos falar da infidelidade aos filhos, aos pais, porque a fidelidade não é somente no casamento. E eu preciso, às vezes, ser fiel comigo mesmo, porque eu estou sendo infiel comigo mesmo, porque eu faço aquilo que eu não quero fazer. O apóstolo Paulo já nos alertou sobre isso. Porque a luta entre a carne e o espírito são constantes. Gálatas 5,16 vai falar dessa luta que existe constantemente. Então eu preciso ser estratégico. Porque a fidelidade ou espiritualizar tudo é muito simples. Que às vezes eu falo assim, eu não aguentei a tentação. Mas o que, que você fez para se manter fiel? Conhecendo você, para ser fiel com aquilo que você quer fazer, para ser fiel com aquilo que você crê. Queridos, se não fosse pela graça de Deus, eu já tinha sido infiel à minha esposa, sendo bem sincero. Mas além da graça de Deus, eu criei algumas estratégias, alguns gatilhos que me protegeram. Porque eu já vinha com uma predisposição que é baseada nas minhas marcas do passado. Então, a minha aliança é uma estratégia. Além de confirmar e de representar ser o símbolo da minha aliança com a minha esposa. Mas, mais do que isso, ela representa a minha aliança com Deus. E eu lembro algumas situações desde o início do casamento. Hoje faz tempo que eu não preciso mais olhar para ela. Que Satanás acho que já perdeu a esperança em tentar me derrubar nessa área. Sabe, as tentações vão diminuindo, assim. Mas eu lembro que eu comecei, logo no início do casamento, fazer natação, e a aliança caía, e eu mudava de dedo, eu colocava nessa daqui. E aí ela começava a cair também, eu falei, mas dedão, vai no dedão mesmo. Porque a água deixava o dedo mais fino, não sei. Eu falei, não, eu não posso abandonar essa aliança aqui. Fazer endoscopia, quem já fez endoscopia, aquele sedum, você desse volta meio grogue. Primeira coisa que a minha esposa chegava, cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Parecia um drogado. Sabe? Aí eu falei assim, uau. Mas estratégias. Computador, celular, não tem senha. Ou melhor, tem, mas a minha esposa, meus filhos sabem. Certo? O quarto lá da nossa... No nosso suíte lá não tem, não tomo banho de porta trancada, não. De jeito nenhum. Tudo isso é o quê? Estratégias que estão reforçando aquilo que eu creio. Agora, espiritualmente, Deus me liberta, Deus me liberta, Deus me liberta, daqui a pouco, precipício. Eu preciso agir. O que falta às vezes é posicionamento. Você é discípulo de Jesus, você precisa se posicionar na santidade. Então, a falta de fidelidade tem levado muitas pessoas a caírem, muitas pessoas a perderem a família, a perderem o seu emprego, a perderem a dignidade, a se renderem ao mundo. E, principalmente, perder a beleza de intimidade com Deus. Porque o pecado, o Senhor está ali pronto para restaurar a sua vida, para te perdoar, mas você precisa se entregar, você precisa estar com o coração sensível, e o pecado ele vem e vai gerando um peso que te leva a se afastar do Senhor. Queridos, o maior exemplo de fidelidade é Jesus, que ele veio com um propósito e foi fiel até o fim. Certamente Deus tem um propósito para a sua vida, e você precisa avaliar sua fidelidade com o Senhor. O texto fala que a fidelidade desapareceu. Mas além da fidelidade, desapareceu o quê? O amor. E o que é o amor? O que é o amor que desapareceu e que fez com que aquele povo tivesse as consequências? O que é o amor? Daí muitas pessoas falam assim, o amor. Quando você digita amor no Google, o que aparece? Coraçãozinho, amor. Mas se tivesse um Google Gospel, você digita amor, aí apareceu a cruz. A cruz vazia, porque é a maior manifestação do amor. Quando eu entendo que o amor se esfria, E esse amor gera essas mazelas da sociedade. O que está faltando hoje é amor, compaixão. É você realmente viver o amor, amar, sem ressentir, sem deixar o ódio, o egoísmo, o orgulho dominar a sua vida. Hoje, pais estão contra filhos, filhos contra pais, maridos que vivem uma guerra, esposo com esposa, por falta de amor, por falta de olhar com olhar amoroso. E eu quero receber o amor de Deus e eu não quero transmitir o amor, eu não quero compartilhar o amor, eu não quero viver um amor, eu não quero poder fazer atos de amor. Então, quando nós olhamos para a dimensão da fidelidade e do amor, nós precisamos entender que essas duas áreas, essas duas atitudes, elas requer intencionalidade. Porque o amor, nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E quantas pessoas perdem a capacidade de amar porque não entendem o verdadeiro amor de Deus? Queridos, o amor não é eu falar eu te amo. O amor é atitude. Que eu posso falar, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas a minha atitude não reflete esse amor. A psicologia chama isso de linguagem dupla. Eu amo, eu posso falar, eu amo você, meu filho, eu amo você, meu filho, mas eu não invisto tempo de qualidade. Eu não ajudo ele a identificar todo o potencial dele. Eu não dou tempo de um discipulado, um tempo de crescimento juntos. Ah, eu estou dizendo, eu amo a minha esposa, eu amo você, meu amor, mas eu não saio, eu não tenho tempo de namorar, não tenho tempo de investir, eu não tenho tempo de estar sensível às necessidades dela. Que amor é esse? É o amor do coraçãozinho? Que Deus espera de nós é um amor maior do que esse amor do coraçãozinho. É um amor de entrega, um amor sacrificial. Esse é o nosso padrão. Então, como é que você tem amado na sua casa? Como é que você tem amado as pessoas que não são tão amáveis assim? Como é que você tem feito isso? Eu conversava com um jovem essa semana, e que a última palavra que ele falou com o pai dele antes do pai dele falecer foi: pai, eu não quero mais te ver na minha frente, para você eu morrer. E o pai morreu. Já passou 10 anos, mais de 10 anos, e ele continua com aquilo martelando na cabeça dele. Como a justiça própria, o egoísmo, o egocentrismo tem tirado a capacidade de amar. Queridos, é através do amor que nós vamos buscar viver segundo o coração de Deus. É através do amor, porque o meu amor a Deus é tão grande que eu não posso considerar quebrar essa aliança com Ele. Assim como José, quando foi tentado, que vem a esposa de Potifar e tenta pegar ele, eu não posso quebrar essa minha aliança com meu Deus. Meu amor por ele é tão grande, que eu não tenho como quebrar essa aliança. Você tem amado sacrificialmente as pessoas que Deus tem colocado diante de você? Quando você decide amar, sabe o que acontece? Você muda a reação das pessoas que te atacam. Veio um ataque, eu preciso amar. Como é que eu vou amar essa pessoa, ajudar ela a crescer? Porque ela está jogando um lixo em mim que não é meu, é um lixo dela, mas eu posso ajudar ela a tirar esse lixo dentro dela. E aí eu vou amar. A maior resposta de qualquer acusação é o amor. A maior resposta de qualquer coisa que te fazem de mal é o amor. Decida amar quem não é amável. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Porque o que a sociedade prega aí é o ódio. O que a sociedade prega aí é o se dar bem. Você precisa ser feliz. Certo? E aí eles começam a inventar o poliamor, triamor, trisal, não sei das quantas. Só Jesus na causa. Isso não é amor. Isso é um egocentrismo buscando satisfação e prazer momentânea desse corpo corrupto. Nós precisamos estar conectado com a fonte do amor. Aquele que não sente amor, mas é amor na essência. 1 João diz que Deus é amor. E um terceiro ponto, que além da fidelidade e do amor, o pecado ele deixa de dominar na sua vida quando nós conhecemos a verdade. Nós vimos ali no versículo 1, no versículo 6, onde Deus fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus. A falta do conhecimento do Pai Eterno nos leva a agir baseado na nossa cosmovisão limitada, humana, carnal, pecaminosa. Quanta gente que perece por falta de conhecimento. Quanto você tem investido no conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, ele precisa vir das disciplinas espirituais. Quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu jejuo, eu estou conhecendo mais a Deus. Porque quanto mais eu conheço Ele, mais eu acredito, mais eu confio, mais eu me aproximo, mais eu sou alertado, mais eu sou ministrado. O conhecimento de Deus é fundamental. E tem pessoas bem intencionadas, mas que por falta de conhecimento, né? Tem pessoas que nós orientamos, né? Você está no relacionamento? Então, vamos casar, né? Fazer um casamento. Vai lá no cartório, casa, faz direitinho, vamos acertar isso que começou errado. Porque Deus está nesse processo. Você quer se tornar membro da igreja, quer ser batizado, então nós sempre vamos orientar esse casamento. E eu lembro de alguém que chegou com uma declaração de não estar. Casei, pastor, está aqui. Eu, misericórdia. Certo? Falta de conhecimento. Um outro que eu celebrei o casamento lá na capela. Fizemos o casamento, celebramos o casamento. E aí, durante a semana, a secretária pediu, porque eu já tinha marcado o batismo, cadê a certidão de casamento? Não, não, só casamos na igreja. Aí, nós temos uma orientação, que é uma proteção com relação ao casamento. Mas, às vezes, é falta de conhecimento. Eu não culpo o coração e a intenção do coração. E, às vezes, eu acho que eu estou fazendo bem, fazendo mal. Ah, essa mentirinha aqui é uma mentirinha branca, é inocente, não tem nenhum problema. Mas quando eu vou para a palavra, o pai da mentira é Satanás. Eu não tenho como validar uma mentira, mesmo que seja pequenininha. Não. Ah, pastor, mas eu só dei uma olhadinha na internet. Eu nem toquei, nem existe essa mulher, ela foi toda Photoshop e tal, nem é real. Vai nessa. Satanás está fazendo festa na vida de muita gente por falta de conhecimento. O inimigo das nossas almas tem tentado cegar esse mundo. Eu já vivi sem conhecimento. Eu já vivi. Como é doido. Você já viveu sem conhecimento? Quando eu não tinha conhecimento, eu fazia algumas coisas doidas. Tá? Por exemplo, eu comprava um carro e colocava fitinha vermelha por causa do quebrante. Jesus amado. Dia 11 de agosto, eu tinha que ir na igreja São Cristóvão para poder benzer o carro. Que se não benzer, vai bater o carro, vai destruir o carro. Fazia cada coisa. Eu andava com uma folhinha de 4 trevos lá e um santinho dentro da carteira. E ninguém tirava. Era umas coisas doidas, falta de conhecimento. Aí depois que eu me converti, pense num cara envergonhado, falei, como é que eu fazia isso? Depois que me converti, eu comecei a ver o povo com fitinha vermelha, tudo batendo no carro, e eu não batia não. Falei assim, acho que essas fitinhas não funcionam não. Mas sabe, quando eu não conheço os benefícios do amor, do perdão, de como viver uma vida plena com Jesus, eu começo a caminhar com a autossuficiência, que leva a caminhos muito doidos. E quando eu não tenho conhecimento, eu estou indo, andando, e eu não saio do lugar. Eu lembro uma situação que eu estava no quartel, tinha uma prova do quartel, nós éramos alunos do NPOR lá em Cascavel, tinha uma prova chamada Aspirante Mega. E era uma prova onde você precisava, já tinha outras lá, mas uma que eu lembro que nós tínhamos que pegar uma bússola, e você tinha um mapa e você tinha que ir De um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, e assim indo. Aí eu cheguei, uma mata na minha frente. O ponto que eu precisava, ele estava no outro lado. E no mapa parecia bem pequenininho. Se eu fosse dar a volta, ia ser longe, eu tenho que ir lá e voltar. Falei, ah, não, eu vou entrar aqui e sair lá. Aí eu entrei. E roda, e roda, e roda, e roda, e roda. Começou a vir um desespero. Eu já comecei a pensar, né, vai vir um helicóptero daqui a pouco me salvar aqui. Vai vir um corpo de bombeiro, vai vir... Porque eu não conseguia sair daquele lugar. Eu acho que eu andei umas 2-3 horas. Consegui achar a saída. Saí aonde? No mesmo lugar que entrei. Eu andei, rodei, 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 e não fui para lugar nenhum. Mas isso ilustra muitas pessoas sem conhecimento que têm andado, rodado, 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 rodado e não saem do lugar. Daí você vê a sua vida não prosperar. Teu casamento não prospera. Teu trabalho, tua profissão não prospera. Certo? Tua vida espiritual não prospera. E você não entende que a falta de conhecimento está levando você a viver uma religiosidade, não uma vida plena com o Senhor. Muitas pessoas estão caminhando em círculo e não conseguem chegar a lugar nenhum. Estão perdidos por falta de conhecimento. Então, queridos, meu desafio nessa noite é que você faça uma avaliação pessoal. Como é que você tem vivido a fidelidade? Queria que você fizesse uma análise aí da fidelidade na sua vida. Será que você tem sido fiel? Primeiro, fiel consigo mesmo, com aquilo que você acredita. Fiel com os relacionamentos, com seu cônjuge, seu namorado, namorada, com sua família. Mas principalmente fiel com o Senhor. Como é que está a sua fidelidade? Segundo ponto, será que você tem vivido o verdadeiro amor? Aquele amor que é sacrificial. Que ele não faz um pré-julgamento, porque amar deve ser um transbordo natural do discípulo de Jesus. Ele não pode ser condicionado às circunstâncias e às pessoas. E terceiro, conhecimento. Será que você tem vivido buscando conhecimento de Deus e da sua palavra? Eu quero trazer esse desafio para você fazer essa reflexão nessa noite. Feche seus olhos. Quero colocar diante de você esse desafio. O que tem impedido você de experimentar a plenitude da presença de Deus? Será que esse mundo com tantas mazelas, será que ele tem contaminado você, tem contaminado a sua visão? Quando nós decidimos viver a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus, nós estamos abrindo uma janela de oportunidade para viver uma vida diferente, uma vida plena com o Senhor. Por isso que, se você está aqui nessa noite, você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, porque o amor é Deus na essência, e eu preciso, o verdadeiro amor, eu vou conhecer a partir da entrega da minha vida ao Senhor. A fidelidade, ela existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, e nós só vamos conseguir ser fiel se nós estivermos conectados com o Espírito Santo, que é quem nos fortalece para vivermos a fidelidade. O conhecimento de Deus é tão fundamental, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele criou você também, e criou você com um propósito. Quanto mais você conhece a Ele, mais você vai conhecer o seu propósito para caminhar com Ele, para viver nesse mundo até a promoção para a glória. Mas eu quero aqui trazer um desafio para você que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. E nessa noite você precisa se posicionar e precisa entregar o teu coração ao Senhor. Queria desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu quero sim viver esse amor, essa fidelidade, esse conhecimento do Senhor. Eu quero mudar minha cosmovisão, eu quero mudar minha vida. Senhor, eu nunca tinha entregue minha vida ao Senhor, mas eu quero hoje reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida totalmente ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero me colocar diante do Senhor, pedindo a sua bênção para esse novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, de cabeça baixa, de olhos fechados, se você fez essa oração de entrega, está entregando sua vida ao Senhor Jesus hoje, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você está nessa noite aqui, levante a sua mão. está entregando sua vida? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pode baixar, graças a Deus, pode baixar, graças a Deus, aqui à minha esquerda, pode baixar. Tem mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém aqui? Mais alguém? Várias lá atrás, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que precioso demais. Você pode ficar de pé onde você está? Eu já identifiquei todos vocês que levantaram as mãos. Você pode chegar aqui à frente um pouquinho? Eu quero orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você ficar com vergonha, pede para a pessoa que está do seu lado vir junto. Mas não saia, isso, vem aqui, pode chegar aqui, querido. Pode chegar, você que levantou a sua mão, chega aqui à frente. Glória a Deus. Deus está falando. Deus está falando algo muito especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais algumas pessoas que tem que entregar a vida.
Sai
do seu lugar enquanto nós cantamos. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. Abre seus olhos aqui, que estão aqui à frente. Vai agradecer ao Senhor por essa decisão, pelo sacrifício dele na cruz.
Digno da minha vida.
Tem mais alguém aqui que precisa entregar? Se esses irmãos e irmãs estão aqui à frente, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos terminar esse tempo orando aqui.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Deixa esse cântico ministrar teu coração.
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu.
Declara a santidade dele.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo.
Deus tem colocado no meu coração que tem alguém aqui que precisa estar aqui à frente. Se Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando contigo, vem aqui, nós vamos orar agora. Sai do seu lugar e vem aqui, entregando sua vida ao Senhor, entregando seu coração diante do Pai. Deus está falando com você que está aqui. Você nunca entregou sua vida ao Senhor. Nós vamos orar agora. Sai do seu lugar. Queridos, queridas, deixa eu falar algo para vocês aqui. Essa decisão é uma decisão que ela muda a nossa história. Essa decisão mudou a minha vida, mudou a vida de tantas pessoas que estão aqui. E o meu desafio para vocês é que vocês assumam um compromisso hoje, de não somente tomar essa decisão que foi tomada hoje, mas que hoje seja o início de um novo tempo. O início de buscar a intimidade com o Pai. O início de buscar esse novo tempo com Deus. Independente das marcas do passado, Deus tem algo novo para vocês. E essas marcas vão ser ressignificadas e Deus vai construir um tempo novo. Com muita gratidão no meu coração, eu quero orar agora pela vida de vocês, pedindo que Deus abençoe esse novo tempo. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Quero louvar ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Deus, em nome de Jesus, eles estão hoje entregando sua vida, a vida deles ao Senhor, ó Pai. Abençoe e confirma no coração deles. Existe um novo tempo, existe um novo momento para a vida deles. É através do amor, através do amor que o Senhor alcançou e que eles foram tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Confirma no coração deles esse novo tempo. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.
Santo és e